A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Muito boa noite, está começando o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. A terceira festa em homenagem ao Bará do Mercado Público de Porto Alegre já está acontecendo, com atividades que ocorreram hoje ao longo do dia e que se estendem até amanhã, dia 13 de junho. Para falar mais a respeito dessa atividade, nós recebemos aqui no estúdio da FM Cultura o pai Tiago de Bará, presidente da ACIDRAP, Associação Independente em Defesa das Religiões Afro-Brasileiras. Pai Tiago, um prazer te receber novamente aqui no Quilombo.
Boa noite Alain, boa noite aos ouvintes, muito obrigado pela receptividade e é sempre um prazer estar participando de um programa tão importante que também tem um olhar muito carinhoso e direto sobre a questão das nossas tradições de matriz africana.
Maravilha. Pai Tiago, só vamos relembrar que a última vez que tu havias estado por aqui foi em 2023, quando estava também divulgando então esta mesma festa, né? Lá de 2023.
Verdade, verdade. E infelizmente no ano passado, né, devido a essa catástrofe que assolou o nosso estado, não se houve condições para realizar a terceira festa do Bará do Mercado. E também nós da Cidrab entendemos que todos os nossos esforços, tanto físicos como financeiros, deveriam ser direcionados para a ajuda da coletividade, dos nossos irmãos de tradição. Então agora, 2025, sim, nós podemos vir com toda a força, com muito axé, união e alegria a realizar essa terceira festividade.
Não, as enchentes mudaram tudo, inclusive o nosso esquema de organização aqui do Quilombo, porque nós também, né, estávamos, não podemos fazer programas ao vivo, né, parou tudo, parou, a cidade parou, então a gente teve que fazer algumas reprises, mas enfim, né, estamos de volta, estamos atuantes, estamos trabalhando aí porque é necessário tocar adiante os temas que são relacionados ao nosso povo.
É verdade, a gente agora tem que olhar para frente e focar na resolução dos problemas, né? A vida, aos poucos, vai voltando na normalidade.
Isso aí. Pai Tiago, eu queria começar te perguntando qual o significado do Bará do Mercado?
Pois então, o Bará do Mercado, ele tem uma importância enorme para nós de tradições de matriz africana. E por que que a gente fala isso? A gente tem um bará estrategicamente assentado dentro do mercado público, e a história nos traz duas correntes a respeito, principalmente do assentamento, né? A primeira corrente nos traz da questão dos negros que foram escravizados, sequestrados, que construíram o mercado público, que onde ele atualmente é o segundo mercado público de Porto Alegre, né? Uhum. E que eles teriam feito esse assentamento. A segunda corrente nos traz que o príncipe custódio, que é o Osuanlele Okezie-Erupé, fez o assentamento deste bará. E qual a importância? Esse bará, especificamente, nós chamamos de Ojubô. Ojubô é um assentamento coletivo para todos. Então, dentro desse mercado que está estrategicamente posto num centro que não é no centro, ele ali emana a energia, o movimento, a prosperidade, a circularidade para o povo de Porto Alegre. E dentro de um mercado, por quê? Bará também é troca, é comunicação, é negociação. Então, ali ele estaria num ponto certo dentro da cidade para que possa se trabalhar esse movimento e levar o axé para Porto Alegre.
Que maravilha. Dentro desta tradição e desse conhecimento, vamos trazer agora um outro ponto de vista, que é de um outro parceiro também nosso aqui do Quilombo, que é o Baba Hendrix. Né? Eu pedi para que ele falasse um pouco sobre esse aspecto do Bará do Mercado.
Olá, olá, ouvintes do programa Quilombo. Eu sou Baba Hendrix e hoje quero falar sobre um dos espaços mais simbólicos da cidade de Porto Alegre, o Mercado Público. Inaugurado em 1869, esse lugar não é apenas um centro de comércio, é também um território de memória, de resistência e de ancestralidade. Desde o início, o mercado foi um ponto de encontro de diferentes culturas, mas sobretudo um espaço ocupado majoritariamente por trabalhadores e trabalhadoras negras. Foram pessoas negras, muitas ainda em condição de escravização no século XIX, que construíram o prédio com suas próprias mãos e ainda tiveram que ver seus irmãos e irmãs sendo acomodados em seus torreões para serem vendidos como produtos. E depois da abolição, foram também essas pessoas que ocuparam os corredores vendendo peixe, frutas, ervas e alimentos da terra. O mercado sempre foi um lugar de circulação de saberes tradicionais. É lá que se encontram os cheiros, os sabores e as memórias que vêm de nossos terreiros, das cozinhas quilombolas, dos saberes passados de geração em geração. Não é à toa que o mercado sempre teve bancas de ervas, de artigos religiosos e de comidas que vêm da matriz africana. Mas esse espaço também foi e ainda é marcado por conflitos. Em vários momentos da história, houve tentativas de elitizar e higienizar o mercado, afastando dele justamente aqueles e aquelas que o tornaram vivo: o povo preto, o povo da periferia, os pequenos comerciantes, os feirantes e os saberes populares. Assim mesmo, o mercado resiste. Ele continua sendo um ponto de encontro da cidade com a sua própria história. E é por isso que, ao passar por lá, a gente não vê só bancas e produtos. A gente vê ancestralidade, luta e pertença. O mercado público de Porto Alegre é, sim, um quilombo urbano.
Além desse aspecto sobre a construção e utilização do mercado público pela população negra, Baba Hendricks também falou sobre a importância do dia 13 de junho, principalmente para o povo de terreiro.
13 de junho é dia de Santo Antônio no calendário católico. Mas para nós, do Batuque, essa data tem um significado ainda mais profundo. Junto com o dia 24 e 29, se celebra o dia de Bará, o Senhor dos Caminhos e das Encruzilhadas. Bará é quem abre os caminhos da vida. É ele que leva os pedidos ao mundo espiritual, que protege as entradas, que ensina com astúcia, sabedoria e movimento. Nada se faz sem passar primeiro por Bará. Ele é o primeiro a ser saudado em qualquer ritual, o primeiro a comer, o primeiro a ouvir. No sincretismo forçado dos tempos da escravidão, nosso povo associou Bará a Santo Antônio, São João e São Pedro. Não por serem iguais, mas como forma de preservar a fé sem ser punido. Assim, essas datas se tornaram também o dia de celebrar Bará com alegria e respeito. E essa saudação vem como oferenda. No Batuque, oferecemos a ele o abadô, uma comida sagrada feita com milho torrado e pipoca. Cada elemento tem um sentido: fartura, firmeza da terra, paz, equilíbrio e prosperidade. Nas casas de santo é comum ver hoje os altares enfeitados, velas acesas e os assentamentos de Bará sendo cuidados com muito zelo, porque mais do que um ritual, é uma celebração da vida, da resistência e da presença constante de Bará em tudo que começa. Que nesse 13 de junho, Bará abra nossos caminhos, nos livre das armadilhas e traga bons encontros, boas notícias e muita fartura. Alô, pô, axé.
Sagrados ou profanos meus tantos afazeres. Seria triste engano imaginar irresponsável, leviano, meu refinado gosto pelos prazeres. Frequento as encruzilhadas porque são meus os caminhos. Uma taça de vinho ou aguardente me basta, se for um presente de quem ama a vida terrena, Quem crê que a noite é um poema escrito cena por cena, a fogo ou a bico de pena, mas feito à luz do dia. A nudez é o meu traje, recrimina ou reage ao meu falos desnudo. Aquele que vê quase tudo que a existência oferece como algo que carece de dignidade e nobreza. Que tola indelicadeza com a desambição dos tecidos e com o vigor milagroso dos nobres cinco sentidos. A modéstia dos tecidos que ocultam o que porventura vos ruboriza não deseja autoridade que avaliza, nem quer ter a mão juíza que vos possa conduzir ao que credes ser santidade. Hospeda e cobre apenas vossas vaidades. Minha hora é grande. Cumpro determinações de zumbi ao realizar meu ofício de sentinela na porta dos edifícios. A entrada dos cortiços está sobre minha tutela. Estou sempre lá de cartola e cravo na lapela. Eu e minha amada, a bela rainha das madrugadas, cujas asas coloridas emolduram meus sonhos, acendem minha chama, adornam minha vida. Ela é de alma cigana, e quando do céu cai o orvalho, desfolha o baralho, as sendas decodifica, compreende. Minha intuição se rende à sua sabedoria. E vamos nós adiante, dos carinhosos amantes exalando o inebriante perfume da paixão. O gozo da sedução tem nossa chancela. Uma noite à luz de vela é uma tela por nós desenhada. É nela que, ao terminar a lida, celebramos a vida, descansamos da estrada. Laroyer. Pensai sobre o que, de forma eloquente, com cegueira e preconceito, a nosso respeito vos legaram. Nos descubram, amigos, pois sinceramente nos entristece ser tido como adversários.
Belo e formoso, valente e faceiro, viril como o sol, luz de guerreiro, ar de cavalheiro, astuto e sagaz. As damas amam seus olhos e entregam seus corpos na noite voraz. E amanhecem suadas, cansadas e amadas por esse rapaz que é o guardião. Em torre de vigília, lá onde as ruas se cruzam e no portão de ferro do cais, lá pro meio da noite, quando a hora cresce, trabalha a luz da magia até que amanhece.
Ele é o guardião da noite, em torre de vigília, lá onde as ruas se cruzam e no portão de ferro cais. Laroyer, Laroyer, lá pro meio da noite, quando a hora cresce, Laroyer,
ela é mulher, livre como a vida, voa pela noite com suas asas coloridas.
Ouvimos Altair Veloso com Exu. Seguindo a entrevista com o pai Tiago de Bará, eu perguntei a ele se existe diferença entre o culto ao orixá Bará e ao orixá Exu.
Para a gente entender, em primeiro lugar, apesar dos nomes serem diferentes, nós estamos falando de divindade, o orixá Bará e o orixá Exu. Aqui no Batuque Afro-Gaúcho nós utilizamos o termo, o nome orixá Bará. Em demais tradições, como candomblé e outras, principalmente da região sudeste para cima, eles utilizam a nomenclatura da divindade orixá Exu. Por que nós temos essa diferença? O processo da escravização, a diáspora dos escravizados que veio para o Brasil, que foi sequestrada, ela veio de regiões diferentes, ao qual os cultos são diferentes, apesar que, na essência, a divindade é a mesma. Então, tu já vai ter um modo de tratamento e nome diferente em outras regiões do Brasil. Aqui, especificamente para nós, ele se chama Orixá Bará. Há diferenças no tratamento dessa divindade. Mas, essencialmente, a divindade é a mesma. Tá? Tu vai ter elementos, vamos citar, por exemplo, candomblé, o tratamento deles, o que se oferece a essa divindade como nome de Exu, de uma forma. No batuque afro-gaúcho, de outra. Mas todo o princípio teológico, todo o princípio de função dessa divindade, ele é o mesmo.
É o mesmo.
Entende? O Bará, Exu, é a divindade primordial, ela é o início de tudo. Inclusive, eu vou até mais longe. A gente diz que ele seria a molécula da criação. Ele seria delegado pelo nosso Deus Supremo, que nós temos, nosso próprio Deus, Olodumare, que ele seria o princípio da criação de tudo. Ele delegou essa função a Exu, ou a Bará, como tu queira, para que se faça a criação de todas. Porque nós sim temos a nossa própria história, inclusive, da criação. Então, Exu, ele é um movimento, ele é a dualidade, ele é a circularidade, que aí a gente lembra o termo mundo dá voltas. Ele é o orixá que ele te dá a escolha. Ele abre teus caminhos, mas te dá a escolha. A gente não fala em livre-arbítrio, que são duas coisas diferentes. Então, tudo...
Há a distinção também.
Exato, porque o livre-arbítrio, ele é meio complicado a gente dizer que ele existe por causa da nossa criação. Se tu é criado de uma forma desde criança e te vem em determinadas situações, tu normalmente tu vai usar o elemento da tua criação através dos teus pais, dos teus avós. Agora, a escolha, tu tem um ponto, uma encruzilhada, onde tu tem que optar por uma coisa. Então, o orixá Bará, ele te dá a escolha. Então, todo o funcionamento do mundo, ele se acredita ao orixá Bará, ao orixá Exu, ou até mesmo como em outras vertentes fora do Brasil, falamos de Venezuela, Colômbia, Equador, Chile, México, Estados Unidos, isso já tem o nome de Eleguá, que é essencialmente é o mesmo culto, com nomes e formas de tratamento diferentes.
Sim.
Mas também com a mesma questão teológica que abrange todas as tradições.
Pai Tiago, eu recebi recentemente aqui o Babadiba. Ano passado, ele estava falando de um documentário chamado Adidê, e ele fala muito ali nesse documentário sobre racismo religioso, porque foi uma época pós-enchente em que ele documentou, junto com uma equipe, como foi feito o trabalho de assessoramento, né, de auxílio aos terreiros que haviam sido atingidos pela enchente. Né? E o que ele constatou nesse documentário é que muitas pessoas de terreiro eram impedidas de receber o auxílio quando quem estava distribuindo o auxílio tomava conhecimento que se tratava de pessoas de terreiro. Então, a gente está falando aqui de racismo religioso. E tu és, então, presidente da CIDRAB, que é a Associação Independente em Defesa das Religiões Afro-Brasileiras. Como tem sido a atuação da CIDRAB? O que que tu tem visto por aí?
Bom, nós voltamos à questão da enchente. A CIDRAB, ela atuou diretamente com as enchentes, principalmente na questão de logística de alimentos. Nós montamos uma frente de trabalho em Porto Alegre, montamos uma em Xangri-Lá, com pessoas que que de famílias de Eldorado do Sul e das ilhas que conseguiram ser alocadas para lá através de um preposto nosso. Tivemos uma frente em Parobé também, que atendeu a Igrejinha Entre as Coroas, e mais uma frente em Pelotas, tá?
Uhum.
Então a Cidrabe conseguiu, além dos primeiros depósitos que o governo do estado não tinha como receber donativos, nós conseguimos através de uma parceria em Cachoeirinha que os primeiros caminhões chegassem, e também fizemos a nossa parte logística de distribuição com parceria com o governo do estado, federal e outros. O Babadiba é uma referência na questão da luta do racismo religioso e também teve um papel muito importante na questão do mapeamento dos terreiros, também que foi feita uma parceria junto com a URGS, tá?
Exato.
E uma liderança muito influente, que também, a própria Cidrabe também teve um grande auxílio por parte do Babadiba, hoje presidente do Conselho Estadual do Povo de Terreiro. Mas a tua fala, infelizmente, a gente tem que dizer, ela é verdadeira. Eu vou dizer infelizmente porque muitos de nossos irmãos e irmãs, tá? E eu tenho que falar assim, ó, foram mapeadas, eu acho que, se eu não me engano, 715 terreiros aqui no estado que foram atingidos e tiveram grandes perdas. Mas nós sabemos que o mapeamento, ele poderia ter, se houvesse um tempo hábil, poderia ter abrangido muito mais, tá? Porque eu mesmo tenho conhecimento de vários terreiros que a informação não chegou até lá. Então não é falha do processo de mapeamento, mas sim, Porto Alegre se apagou. Vamos falar de Porto Alegre, ou vamos ampliar Rio Grande do Sul, simplesmente se apagou. Então a comunicação foi complicada para captar determinadas coisas. Então, isto eu pude comprovar, principalmente, infelizmente falando, que em muitos pontos focais, que geralmente os templos religiosos de qualquer natureza foram pontos focais, porque eles tinham acesso à comunidade, um acesso direto. Muitos de nossos irmãos, e não precisamos falar em templo religioso, porque não necessariamente por ser da tradição que nós precisamos ter um templo religioso, nós somos filhos também, procuraram ajuda nesses pontos focais de referência, e realmente, principalmente os fundamentalistas extremistas, sim, ao ver, ao saber que nós somos de tradição, negaram. Agora, em contrapartida, eu posso dizer, afirmar com toda segurança, que todos os templos religiosos do estado do Rio Grande do Sul e outros, vamos passar para Santa Catarina e outros, abriram suas portas para acolher, abriram, os que estavam com condições, abriram seus armários, fizeram campanhas de arrecadação, abriram os seus freezers e distribuíram para todo mundo sem distinção. Isto eu posso ter toda a segurança. Maravilha. E posso afirmar também que outras tradições de matriz africana, de candomblé, vamos colocar assim, outras denominações, tá, que são 27, eu não vou nominar uma a uma, mandaram de seus estados doações de carretas com seus próprios recursos. Tá? Não foram só entidades, não foi só a parte institucional. Terreiros se uniram.
Que maravilha.
Para mandar. E esses recursos chegaram aos pontos focais e terreiros e outros, e os próprios terreiros também se encarregaram de fazer a distribuição. Terreiros envolvidos nos resgates, tá? Vou dizer assim, 90% dos terreiros se mobilizaram com recursos próprios. E a gente está falando de um número de quase 100 mil terreiros no estado do Rio Grande do Sul.
Para atender a comunidade em geral.
Em geral. As portas
foram
abertas.
Sem distinção.
Sem distinção.
Como deveria ser, né? Porque, afinal de contas, esse é o momento, de fato, de a gente conseguir se agregar, se unir em prol de um bem comum, né?
Exato. Porque isso, o próprio Babadiba, eu tenho certeza que ele pode falar com propriedade, de a gente ter pessoas da comunidade gaúcha, inclusive de outras crenças, dizendo que foram muito bem tratadas dentro dos terreiros. Que não havia questão de confronto de religião nem nada, muito pelo contrário, era o lado humanitário ali. Tá? Isso com toda a segurança. Agora também, se a gente pegar dentro de abrigos públicos, que irmãos nossos não tiveram outra opção a não ser para um abrigo público, os próprios desabrigados, desalojados que estavam lá, e muitas vezes até pessoal da administração, rechaçava aos nossos devido à nossa crença.
Que lamentável.
Então eu acho que a gente passa da questão do racismo religioso, o que era intolerância e o racismo, que são duas coisas diferentes, a gente já passa a entender o que Eu falo muito isso em audiências públicas, eu participei até uma agora na semana passada. A gente já fala em genocídio religioso. E a gente fala do que? Diretamente vinculado ao racismo estrutural.
Quando o Exu chegar, ele há, eu vou lá. Quando o Exu chegar,
sete cores tem o arco-íris, sete cores tem o trono de meu pai. Sete vezes eu quase caí, mas na oitava eu não caio mais. Exu bebeu, Exu trabalhou, Exu nos deu a mão, Exu nos levantou.
Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Ouvimos Alessandra Leão com Exu Chegar, Exu Guerreiro e Sete Encruzilhadas. Nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos.
Deus, no programa Samba Enredo deste sábado, vamos homenagear mais uma grande voz do nosso carnaval. Estou falando do cantor Carlos Medina.
Alô, harmonia! Vamos lá, nação restinguense! Diga teu povo te ama!
Ao especial Vozes do Carnaval, no programa Samba Enredo, este sábado, às 13 horas, com Elias Costa, aqui na nossa FM Cultura 107,7.
Companhia de Solos e Bem Acompanhados apresenta Benção Poetinha, a partir da obra de Vinícius de Moraes, com Rea Degas, Débora Finocchiaro e o maestro Pablo Trindade. Dia 18 de junho, às 20 horas, no Teatro de Câmara Tulipiva, Rua da República, 575, Cidade Baixa. Ingressos no Simpla e na bilheteria do teatro no dia da apresentação. Benção Poetinha, para abençoar a amizade, a arte, a vida. Apoio FM Cultura.
É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é melhor coisa que existe.
Companhia de Solos e Bem Acompanhados apresenta Podres de Ricos. Uma leitura dramática sobre a extrema riqueza e suas mazelas, a partir de textos de Antônio Davi Catani, com Débora Finocchiaro e Fernando Kiki Barbosa, dia 21 de junho, às 17 horas, na Casa Alice. Rua Olavo Bilac, 188, Cidade Baixa. A entrada é franca. Programa Retomada Cultural RS. Bolsa Funarte de apoio a ações artísticas continuadas. Apoio FM Cultura.
FM Cultura 107,7. Conteúdo relevante e música boa. Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alain Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. A terceira festa em homenagem ao Barado Mercado Público de Porto Alegre já está acontecendo, com atividades que ocorreram hoje ao longo do dia e que se estendem até amanhã, dia 13 de junho. Por isso, nosso convidado de hoje aqui do Quilombo é o pai Tiago de Bará, presidente da ACIDRAB, Associação Independente em Defesa das Religiões Afro-Brasileiras. Neste início de segundo bloco, o pai Tiago começa falando sobre a importância da terceira festa em homenagem ao Bará do Mercado Público.
Bom, a gente entende o seguinte. Primeiro que é uma grande conquista hoje tu ter o dia e a semana do Bará do Mercado. Isso é lei.
Isso é lei municipal. É lei municipal.
Desde 2020 foi uma iniciativa nossa da ACIDRAB, que foi principalmente, além do reconhecimento ao Orixá Bará e a sua importância, não só para nós de tradição de matriz africana, mas como para a sociedade, porque a gente tem um olhar fora da nossa tradição. A gente pensa na coletividade independente de crença.
Sim.
Tá. E também foi uma maneira de frear o processo da privatização do mercado público, através da consolidação como patrimônio histórico e cultural de Porto Alegre, daquele Ojubô, aquele assentamento coletivo do Bará que nós temos ali. Então, ele também reforça a nossa identidade como tradição de matriz africana e legítima em lei, como nós somos, porque somente duas religiões, vamos colocar esse termo, no Brasil, tem lei e estatuto próprio. É o catolicismo e nós de matriz africana. Nenhuma outra tem esse modelo de reconhecimento. Então reforça a nossa identidade, ao mesmo tempo que coloca como um marco de importância Da nossa tradição em Porto Alegre e até mesmo, vamos dizer, para o Rio Grande do Sul, porque nós temos outros barás de mercado que são mais recentes, assentados em outros, se eu não me engano, mais dois mercados, acho que é Pelotas e Rio Grande, aqui no estado. Uhum. Então isso reforça a nossa identidade, porque outras religiões, elas têm também os seus dias, elas têm os seus locais públicos de culto. Então também o Brasil é laico, ele é plural. Tá. Então eu entendo que todas as religiões, vamos dizer assim, elas têm essa liberdade de reforçar a sua identidade.
Pai Tiago, me permita agora fazer um breve parêntese aqui, porque eu estou com uma lei em mãos aqui, a Lei 12.824, de 17 de março de 2021. E no artigo, seu artigo 1º, então fica bem explícito. Fica tombado como patrimônio histórico cultural do município de Porto Alegre o ocultado barado mercado público representado pela pedra que o caracteriza.
Exato. Ali são duas coisas diferentes. Por exemplo, a pedra, o otá, que seria um elo de ligação entre a divindade e nós, materialmente falando, que ele se fixaria a sua energia naquele otá, ele compreenderia o que está abaixo da terra, o assentamento.
Uhum.
O mosaico que nós vemos acima, e ele foi colocado em 2013, foi por iniciativa da falecida Mãe Norinha de Oxalá, que foi uma grande militante das tradições de matriz africana, tá? Teve essa belíssima iniciativa de marcar o ponto exato do bará do mercado através desse monumento imaterial e também reforçar a nossa identidade
através de um
olhar físico sobre o que é a nossa divindade.
E, inclusive, a lei ela tem um artigo ali que acaba protegendo também esse patrimônio cultural do Estado, que é o artigo 3º, fala: ficam vedadas escavações no ocultado bará do mercado público, tombado por esta lei, bem como a realização de obras ou procedimentos que alterem ou modifiquem, ou removam, ou inutilizem, ou danifiquem ou o descaracterizem. Isso é importante também, né? Para evitar que algum dano seja feito ali.
Sim, a gente pode fazer um comparativo com um templo religioso de outra natureza. Vamos dar um exemplo. Vamos exemplificar para uma sinagoga, uma igreja católica. São locais sagrados, locais de culto, onde as pessoas professam a sua fé. A gente poderia comparar que o mercado público e o bará é a mesma coisa, então seria um vilipêndio, um atentado à liberdade religiosa, inclusive da própria lei de liberdade religiosa. Tu estaria vilipendiando um local de culto. Entende? Então tem que ter essa proteção no local sagrado.
Perfeito. Já que a gente está falando sobre esse tema, e daí me ocorre pensar, obviamente, nesse evento que estamos aqui tratando, né? A terceira festa em homenagem ao Bará do Mercado Público de Porto Alegre. Tu percebe alguma resistência?
A gente percebe assim, ó, de forma geral, a gente consegue ter a maior medição pela mídia, né? Pela mídia que... das redes sociais, Facebook, Instagram. Normalmente tu tem alguma retaliação.
Retaliação.
Uma retaliação.
Não faz resistência, faz retaliação.
Não, é retaliação, pior, tá? Não é resistência. Vamos dizer assim, o que seria resistência é tipo pessoas dizerem, mas pra que isso? Isso até vamos dizer que é uma resistência, porque vamos dizer, uma ignorância da pessoa de não ter um mínimo entendimento. E hoje existem mecanismos de buscas em qualquer lugar que podem te dizer qual é o significado disso, para a pessoa mais leiga.
Isso já seria lamentável.
Exato, mas a gente fala em retaliação quando a gente fala culto pro demônio, por isso que os terreiros sofreram enchente, por isso que a Rio Grande do Sul ficou na enchente, por isso que o fulano morreu. Se a gente viu isso com o Papa, o último Papa, quando ficou doente, centenas de milhares de pessoas desejando a morte do Papa.
Ah, isso tem a ver com o que tu tinha falado antes, né? Que é aquele extremismo religioso.
Exato.
Né? Fundamentalismo religioso.
Exato. Então é uma cultura que é incutida, né? Eu acho muito curioso o seguinte: esses segmentos de fundamentalismo extremista institucionalizaram Deus.
É.
Tá? Deus não é propriedade privada. Entende? Cada um, nós temos aí, é difícil quantificar no mundo quantas religiões existem. Alguns falam de 400 até 40 mil.
Uhum.
Não tem como quantificar isso, mas quem institucionalizou Deus? Quem os fundamentalistas, eles tratam Deus como uma propriedade privada e se passa a impressão que eles foram num cartório, receberam uma escritura pública de procuração. Só que existe uma coisa, meu irmão: o que ensinam dentro dos teus templos, seja proibições ou ensinamentos abraâmicos, é assim que nós temos que falar, né? Serve para ti, não para nós. Nas tradições de matriz africana não existe céu, não existe inferno, não existe conceito de pecado. Nós temos a liberdade de escolha que eu falei anteriormente.
Sim, sim, sim.
Nós temos toda um ensinamento que a nossa ancestralidade, a nossa orixalidade nos traz, e a partir dela nos moldarmos como pessoas, não só para nós, como para a nossa comunidade, porque axé, ele não é só dentro do templo. O axé, ele tem que ir para a comunidade, desde os alimentos que nós distribuímos para a comunidade, palavra de conforto, porque terreiro, ele é ponto de política pública afirmativa, aonde o executivo não vai, o terreiro vai.
Uhum.
Os sacerdotes são médicos, são conselheiros, psicólogos, assistentes sociais, mediadores, professores. Nós temos normativas aí, como exemplo, uma federal, acho que é do Conselho Nacional de Saúde, tá? Se eu tiver errado, o ouvinte me corrija. Foi do ano passado, coloca os terreiros como extensores do SUS.
Porque presta um serviço social.
Exato. No Rio de Janeiro a gente teve a mesma iniciativa, mas o prefeito mandou revogar, e a gente já sabe por que disso, né? Então, é entender que Deus não é propriedade privada. Nós temos nosso próprio Deus, nós temos as nossas divindades, nós temos a nossa ancestralidade, que nos ensina a prosperidade, diferente da teologia da prosperidade, que é colocada pelos fundamentos extremistas. Tá? Nós temos como a prosperidade nossa família e da comunidade, e a continuidade, consequentemente a felicidade, e não institucionalizar um Deus com seus dogmas, suas proibições ou até mesmo punições. Orixá e Odudu, a Olodumare, a gente não é criado como a gente vem desde criança, né? Lembra que se dizia Deus castiga, não faz que Deus castiga, não, isso para nós não existe. Existe, tu teve a liberdade de escolha e o aconselhamento pela tua divindade. Ela te deu, mostrou todo o caminho certo, como fazer, como proceder. Mas cabe a ti ver se pra ti, vamos dizer assim, te serve isso. Mas nós somos criados pra fazer o certo e não pra retalhar ninguém.
Isso é o começo, atravesso o avesso. Isso é travesso e traço final. Caminho de além, do bem e do mal, dito pelo não dito. Rodar é bonito, se a água não acaba. Elevar elegante, no falo que baba. Eixo é quem cruza e descruza o amor. Parar não tem cor, estar onde quer, que qualquer corpo for. Pra todo trabalho, é o laço e o atalho, é o braço e a mão, do falho e do justo. Eixo é o custo do movimento, o tormento do ser, que não é eixo.
Como nós falamos também sobre a enchente, acho que cabe aqui uma questão, um questionamento. A gente pode falar sobre algum tipo, um significado espiritual que a enchente nos trouxe? O que, que a enchente nos deixa como um modo de reflexão? Eu sei que o Baba Diba falou um pouco sobre isso lá no documentário Adidê.
Uhum. Eu acho que a gente podia pensar não só na enchente, eu acho que a gente podia pensar em dois momentos que se abateram. Vamos falar aqui do Rio Grande do Sul, tá? O primeiro que eu vou falar foi em nível mundial. Dois acontecimentos recentes, que foi a pandemia. Tá? Vamos colocar primeiro a pandemia. Ao invés de mostrar para o ser humano o que é solidariedade, o que é empatia...
Uhum.
Agora vamos colocar para o Brasil. Ela mostrou o pior do ser humano. Ela mostrou pessoas egoístas. Ela mostrou pessoas destilando ódio. Tá? Foi um processo um pouco parecido com a enchente. A diferença é que as pessoas podiam estar dentro das suas casas, né? E ela poderia ter mostrado o melhor para a humanidade. Ela poderia ter feito isso. Senão, isso, infelizmente, a gente viu de forma generalizada que não aconteceu. Mas quando veio a enchente, a gente conseguiu ver um processo pior, porque as pessoas não tinham onde correr. Entende? É diferente da pandemia, que tu ficava confinado na tua casa, tu conseguia um acesso a um hospital ou um serviço. Na enchente não teve isso. Os poucos locais estavam saturados. A política pública demorou a chegar e não chegou como deveria. Não estou falando só para terreiro, estou falando para todo mundo. Tá? E ainda, e muitas falhas no processo. Eu digo, eu estava envolvido diretamente nessas questões e posso dizer, a burocracia foi muito grande e ainda é. Mas eu vejo que exatamente a enchente, ela sim, ela nos mostrou a questão da solidariedade, da empatia, do cada um pegar a mão do seu próprio jeito. Nós vimos muitas pessoas, meu irmão, que perderam tudo e estavam lá resgatando, tá? Estavam cozinhando, estavam arrecadando e mesmo tendo perdido os seus. Isso sim, a gente tem que olhar esse lado, a humanidade. É verdade. Certo? Porque assim, ó, tu perdeu. Isso eu ouvi assim de forma. Das lágrimas me correram no rosto de pessoas dizendo assim: eu perdi um filho meu, mas eu tô ajudando a salvar o filho dos outros.
Tem uma questão que me parece muito simbólica e significativa nesse processo todo, que foi o pessoal lá de Minas Gerais, que foram vítimas das barragens, que receberam uma grana, uma indenização por conta do que aconteceu lá, e que aplicaram aqui, né? Fizeram um depósito para ajudar as pessoas que estavam precisando aqui. Então, o Brasil inteiro se mobilizou. Acho que isso foi lindo, né? De se mostrar e de se repensar essa humanidade e acreditar, de fato, nesse lado mais humano que precisamos ter. Apesar, obviamente, das pessoas que estavam comprando carne aqui e vendendo em outros lugares como se fosse, enfim... atitudes que a gente não precisa, né? A gente precisa esquecer que existe.
Isso aconteceu muito. Na enchente, eu via pessoas, por exemplo, conseguindo gasolina, vendendo a R$20 o litro. Isso, pessoal do resgate, a gente tá falando disso, tá? E não foi só Minas, a gente pode, como eu tava te comentando, do país inteiro.
Inteiro, inteiro.
Só que a grande maioria fez o certo de optar do quê? Enviar. Porque a gente... pode constatar, isso é um dado público, que muitas doações que vieram em espécie, principalmente para contas institucionais, foram colocadas, por exemplo, a Febraban é um. Muito dinheiro que era canalizado para o governo do estado é uma conta da Febraban. Nós estamos falando de milhões e milhões e milhões de juros, tá? Porque ali tu coloca um número cru, foi feito, vamos dizer assim, 10 milhões de doação. Mas tu tem toda uma questão de juros. E por que, que uma federação de bancos estava gerindo isso, né? Então, eu digo, até hoje, a gente vê que houve falta de informação para as pessoas, não houve, por mais que muito canal público tivesse se esforçado, mas a gente viu muita doação retida. A gente viu imagens disso, de pontos focais grandes do poder público retendo, todas as coisas estragando. Tá? Mas, voltando à questão nossa de solidariedade como um todo, como sociedade... sabe, a gente conseguiu ver, infelizmente, e novamente de fundamentalistas, tá? E não só fundamentalistas, outros segmentos tradicionais, religiosos, que inclusive a CIDRAB está demandando judicialmente, tá? Sempre colocando que a culpa é dos terreiros. Quando há... recentemente, eu não me lembro de qual sacerdote, ele também fez um monumento, a nossa questão da ancestralidade, de novos ataques. Por isso que o Rio Grande do Sul fica embaixo d'água. Uhum. Agora, quando houve eu não me lembro qual município aqui do Rio Grande do Sul fez a maior estátua do Cristo Redentor, né, da América Latina.
Encantado.
Eu não vi ninguém. Meu irmão, eu queria ver. Eu faço uma aposta, vamos dizer assim. Se tu viu um comentário de algum tradicional de matriz africana falando algo. A CIDRAB tem 5.300, quase 5.400 associados no Brasil. Sabe, a gente tem um bom relacionamento com todos. Ninguém entrando em contato, por exemplo, rechaçando. Agora, as denúncias que chegam para nós diariamente de ataques, eu já estou falando a mão armada, eu mesmo, meu irmão. Amanhã faz um mês que eu fui ameaçado de morte, eu e meu filho menor de idade. Por fundamentalistas extremistas, meus vizinhos.
Por questão religiosa.
Por questão religiosa. Já vou para a segunda ocorrência.
Lamentável. Tá?
Então, um filho menor de idade mora comigo e eu. E eu, vamos dizer assim, eu que trabalho diretamente com isso.
Sim.
Entende? A gente presencia com os outros, mas uma hora a gente também vira estatística. E o poder público, infelizmente, ele é muito moroso. Isso a gente está falando os poderes. Tá? Então, eu faço realmente esse desafio até para os ouvintes. Vejam se um batuqueiro, macumbeiro, tradicional, com o nome como quiserem, entrou numa postagem de alguém de outra denominação religiosa e fez uma crítica. Ou da estátua do Cristo Redentor.
Sim.
Mas aqui...
O protetor aqui, no caso nosso.
Exato. Então, mas o problema, meu irmão, é a galinha do preto macumbeiro. É. Tá, isso foi a fala do Dr. Ed lá no STF.
Eu lembro.
Mas e realmente é um dado. A gente tem ninguém fala sobre alimentação a halal, a kosher, de judeus e muçulmanos, ao qual o Brasil é o maior exportador mundial de carne derivado de abate religioso, porque eles têm seus próprios frigoríficos com seus sacerdotes que fazem um cerimonial muito parecido com o nosso. Eles fazem o abate religioso e essa carne exportada. Nós estamos falando aí de números de... Enquanto nós estamos falando aí de centenas de milhares de aves, porcos e bovinas que foram abatidos. Existe uma estatística para isso. Mas aquela galinha, meu irmão, aquela vida tem que ser preservada.
Bom, então por conta disso que nós estamos conversando aqui, é que se justifica a pergunta que eu havia feito antes para ti, a necessidade de nós tratarmos sobre os temas que nos importam, sobre esta grande festa que está acontecendo em homenagem ao Bará do Mercado Público de Porto Alegre, que vai se... Teve algum evento hoje, teve, né, teve algumas atividades aconteceram ao longo do dia, e amanhã tem uma continuidade, então amanhã é dia 13.
Isso, hoje e amanhã, tá? Como é que se... A programação é a seguinte, foi das... No caso hoje, das 10 às 5, tá? Para toda a comunidade, para todo mundo, não existe discriminação ou direcionamento de fé.
Certo.
Foram lá tomar o seu axé, passaram um axé, ganharam uma segurança, uma palavra de conforto a quem quis, tá? Quem que precisou ser ouvido. Porque em frente de questão religiosa é sempre bom conversar e botar para fora. Porque a gente diz, a gente confia muito nas pessoas, quem vê de fora vê melhor e pode dar a sua contribuição, a sua opinião, sabe? E amanhã, sim, a gente também vai ter a mesma atividade das 10 às 5.
Uhum.
Passar os seus axés, tudo. Aí, 17 horas, o vulto de Orixá Bará sobe lá para a esquina democrática. Vai estar lá o carro de som, tambores, todo mundo. Às 6 horas, descemos a esquina, a Avenida Borges de Medeiros. Entramos pelo portão lateral do mercado e saímos no Largo Glenn Pérez. Ali vai ter toda uma estrutura de palco, som, luz, tablado, segurança, ambulância, banheiro. Vai ter todo... A população pode ficar bem tranquila que vai estar tudo bem estruturado e pronto para recebê-los, tá? Não é só para quem é de tradição de matriz africana, é para a comunidade, tá? É para a população. E a gente sempre desejando o melhor. Saúde, paz, prosperidade, carinho. Um grande axé, né? O axé, ele quer dizer força. E é isso que nós queremos para todo mundo.
Que maravilha. Então, amanhã... Dando continuidade à terceira festa em homenagem ao Bará do Mercado Público de Porto Alegre. Pai Tiago, mais uma vez foi um prazer te receber aqui, ouvir as tuas histórias, os teus relatos. Muito axé para todos nós, muito sucesso nessa festa e que, enfim, tenhamos esse ano com muitas positividades aí para nós, muitas coisas boas que sejam trazidas para
a
gente.
Além do axé, o força, eu digo a do pé. A do pé, a tia Alain. O teu trabalho, o programa, ele é maravilhoso e ele tem uma força e uma representatividade muito grande, e um adupé aos ouvintes.
Costurou na boca do sapo um resto de angu, a sobra do prato que o pato deixou. Depois deu de rir, fechou caveira. Marido infiel vai levar rasteira. Depois deu de rir, fechou caveira. Marido infiel vai levar rasteira. E amarrou pena do sapo quase adivinha. E ele pensar que tinha perdido. Depois deu de rifa e deixou caveira. Marido infiel vai levar rasteira. Depois deu de rifa e deixou caveira. Marido infiel vai levar rasteira.
Curta, branco, honorado, que nem cal. Muxo feito sapo honorado no quintal. Do teu riso honorado, nem sinal. Se o sapo dança honorado, o babau definhou. E acordou com um sonho contando a mandinga. E falou pra doida, meu santo, me vinga.
Mas ela se riu, feitechou caveira. Marido infiel vai levar rasteira. Mas ela se riu, feitechou caveira. Marido infiel vai levar rasteira.
Implorou. Patroa, perdoa, eu quero viver. Afasta meus olhos de opalo, aiê.
Mas ela se riu, feitechou caveira. Marido infiel vai levar rasteira. Mas ela se riu, feitechou caveira. Marido infiel vai levar rasteira. Tás virando honorado, farabão. Seco feito sapo honorado no quintal. Figa reza honorado. Costurou na boca do saco um resto de algo, assobrado o prato que o pato deixou. Depois deu de rifa e deixou caveira. Marido infiel vai levar rasteira. Depois deu de rifa e deixou caveira. Marido infiel vai levar rasteira.
O quilombo de hoje vai ficando por aqui. A técnica foi com Elton Noal, a produção, a apresentação e edição de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta, a partir das 9 da noite, aqui na 107,7. Um grande abraço e até mais.
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura com Alan Barcelos.